temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9 horas com 26 minutos, temperatura em 23 graus. Vamos lá para mais um destaque aqui na nossa programação. Hoje nós vamos dar destaque para a Secretaria do Desenvolvimento Social, também questões ligadas à habitação do nosso município. Por isso, nós estamos recebendo aqui, quero cumprimentar o secretário de Desenvolvimento Social, Ivan Barreto. Seja bem-vindo, Ivan. Bom dia.
Bom dia, Rodimar, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, é com grande satisfação que aqui estamos à disposição tua e dos nossos ouvintes.
Muito bem, o chefe do Departamento de Regularização Fundiária e Habitacional do município de Lagoa Vermelha, o Elmer Passos, também está conosco. Elmer, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma honra estar nos microfones da tua rádio.
E sempre tem bastante assunto para a gente ir atualizando, né, Almir?
Sempre temos novidades.
Que coisa boa. Bom, nós estamos então recebendo hoje aqui no nosso programa o secretário de Desenvolvimento Social e também o chefe do Departamento de Regularização Fundiária para falarmos um pouquinho sobre as ações que a Secretaria de Desenvolvimento Social vem realizando aqui em Lagoa Vermelha. É uma demanda diária de trabalho e nós queremos saber, para começar, os principais frentes de trabalho, principais serviços em andamento, secretário Ivan.
Olha, a princípio, depois do ano passado que a gente teve uma divisão, onde que tivemos conversando aí com o prefeito, aí trocamos ideia com o doutor Elmer, aí, que era da regularização fundiária, né?
Uhum.
Eu percebi que na nossa secretaria, assim, o que na parte principalmente da habitação, sendo mais objetivo na
Sim.
resposta, né? Eu sentia falta de mais eram os benefícios eventuais, né, habitacionais nessa parte da habitação que eu fazia. E faltava os programas, né, que a nossa cidade tem bastante falta na carência na parte da habitação, e a gente no dia a dia ali percebia isso. Levamos essa preocupação junto ao prefeito e conversamos com o doutor Elmer também, que era da regularização fundiária, e entendemos de que fosse criado um departamento específico da habitação. Então, aí já a partir do final do ano passado, aí, o doutor Elmer assumiu essa parte aí da habitação, né, junto com a regularização, e onde ele está começando a fazer o trabalho dele aí, que ele com certeza vai mencionar aqui, é objetivando os programas sociais, tanto a nível municipal, estadual e federal, né?
Sim.
Nessa área da habitação.
E
eu fiquei nessa parte com aqueles benefícios eventuais, mais de reformas.
Aquelas, né, coisas mais de emergência.
Isso,
muitas vezes.
Que não exige tanto, tipo Sim. assim, como exige habitação para programas, projetos específicos
Sim.
nesse sentido. Então, isso está a cargo do doutor Elmer agora nessa área da habitação.
E um dos assuntos principais, podemos dizer, todos são importantes, mas essa questão das 50 unidades habitacionais, que é um projeto novo, que é a criação praticamente de um bairro novo na nossa cidade, como é que está o andamento desse trabalho, Elmer?
Pois então, Rudi, relembrando, né, secretário, o município ainda fez uma aquisição há alguns anos atrás de um terreno para receber um programa habitacional,
uhum.
né, o secretário Ivan estava à frente dessa iniciativa, então foi realizada a desapropriação de uma área, né, próxima ao bairro Colina e próxima ao bairro Boa Vista, onde vai contemplar um programa social de habitação. Ele é um programa via PAC, né, do governo federal, é uma das diretrizes do Minha Casa Minha Vida. Ele tem o nome Programa Sub-50 Calamidades, né? É um programa vinculado totalmente à Caixa, onde a gente vai poder realizar 50 construções de casas, 50 unidades.
Uhum.
Né? E o município vai fazer toda a infraestrutura. Como o município já fez a aquisição do imóvel para receber esse empreendimento, ele também vai realizar toda a infraestrutura do loteamento. E o governo federal vai fazer toda a questão da construção das unidades, né? Em torno de mais ou menos 6,5 milhões de reais investidos, né, em relação a repasses federais. Esse programa vai contemplar basicamente a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, né, onde as famílias vão ter uma renda mensal bruta até R$ 2.850. Vai poder se estender para uma renda bruta familiar de até R$ 4.400 em casos de famílias que sofreram com as intempéries, com calamidades públicas, né? Devidamente certificada pelos órgãos que tratam desta matéria.
Uhum.
Nós, município Lagoa Vermelha, já demos o pontapé inicial. Estamos com um edital aberto para a contratação de empresa, onde ela vai realizar a infraestrutura, bem como as construções das unidades. E o nosso departamento, junto ao gabinete, está finalizando o edital de chamamento público para os interessados a se inscreverem no programa.
Então não tem ainda famílias definidas que vão receber essas casas. Vai começar todo um processo agora, Elmer.
Isso. Dentro dessas 50 unidades, nós temos 3%, conforme regra estabelecida pelo Ministério das Cidades, uhum, destinados a pessoas idosas, e também 3% destinado a pessoas com deficiência física e outras necessidades. Em outro momento, nós vamos aqui falar só sobre o edital, porque sim, vai ter vários critérios de, uhum, pontuação.
Ah, importante.
Nós não vamos fazer um indicativo de famílias X, Y, A. Enfim, nós vamos abrir um edital para todos que tiverem interesse, poder se inscrever, poder participar, né? E, digamos assim, dentro de uma questão sadia, tem essa disputa pela vaga, né? Nós queríamos ter um número bem maior de unidades para ser disponibilizado, mas nós estamos falando de 50, né? Nosso déficit habitacional é um número muito maior que isso, a gente tem ciência disso. Inclusive, estamos numa fase de contratação do plano local de habitação de interesse social para a gente entender, diagnosticar o nosso problema habitacional no município para a gente trabalhar com números exatos. Uhum. Mas, basicamente, o município então foi contemplado com esse programa federal e nós estamos em fase de contratação de empresa e também elaborando edital para passar os critérios para as pessoas se inscreverem.
Tem uma previsão de data a partir de quando vai começar o processo de inscrição dos interessados, Elmer?
O processo de inscrição é um pouquinho mais rápido, né? Nós estamos finalizando o edital. Basicamente, o edital contempla tudo que tem nas portarias do Ministério das Cidades, uhum, né? O município não tem muito no que opinar, Rudi, nessas questões, porque já vem um programa formatado do governo federal.
Só tem que seguir as orientações.
Isso. Inclusive, nós vamos fazer uma lista com 100 nomes, onde 50 serão selecionados pela Caixa. Uhum. Então, a Caixa que vai fazer esse fechamento da escolha. Atrelado a isso, nós temos toda a questão burocrática de contratação. Está em fase de processo licitatório, marcada uma licitação eletrônica para o dia 10 de fevereiro. Então, tem todo o prazo de recurso ainda, né? E de impugnações. Acredito que questão de obra nós vamos falar aí aproximadamente no segundo semestre do ano, né?
Sim.
Mas inscrições, a gente vai fazer um projeto de lei para a Câmara referente à autorização de doação dos terrenos, não de critérios para seleção, porque isso já vem pré-estabelecido. Uhum. Então esse projeto de lei também não deverá demorar muito para tramitar, né, secretário? Sim. Na Câmara. E acredito aí que nos próximos... Acredito, agora nós estamos em início de fevereiro, né? No máximo início de março, e a gente está com o edital pronto para chamar as pessoas.
Muito bem, importantíssimo. Nós temos também o programa de reforma de moradias. Esse programa, esses encaminhamentos, Ivan, também vem por parte da habitação ou é por parte direto da secretaria?
Não, assim, em relação aos benefícios, esse já seja um benefício eventual, né? Uhum. De reformas, esse continua com a Secretaria do Desenvolvimento Social hoje, né?
Sim.
Que hoje mudou o nome, né? Continua com nós, o pessoal todos que precisam e têm feito isso diariamente. A gente tem o setor de apoio à habitação, né? Na antiga Sint, para todo mundo já...
Sim, já se situar onde é que é, né?
Onde é que é, né? Eles vão lá, se inscrevem, né? E a gente, dentro dos recursos da gente, né? E depois da avaliação dos técnicos, a gente procurando fazer um trabalho e atendendo a todos à medida do possível.
A demanda é grande?
A demanda é muito grande, como eu já disse no início, né? Até esse foi um dos motivos dessa demanda ser grande na habitação Lagoa Vermelha, que foi criado para... O Departamento de Habitação, né, já foi por isso, para fazer um estudo melhor, para poder atender mais as necessidades da população. Então, como está aí o doutor Elmer, como eu mencionei antes. Né? Mas esses de reformas, assim, a gente também tem feito casas assim, também, né, principalmente aquelas pessoas, às vezes, que por um incêndio perderam, né, você tem que fazer mais rápido, atender mais rápido, ou alguma intempérie do tempo, algum vendaval, sim, esse tipo de coisa, sim, que precisa uma coisa rápida.
Não, de mais urgência?
Daí a secretaria com a nossa equipe, tem feito esse trabalho diuturnamente, como banheiros também tem feito. Né? Então, né, essas mais pequenas reformas que são inúmeras,
sim,
que a gente vem trabalhando no dia a dia.
Mas que também tem critérios a serem seguidos, né, Ivan?
Todos têm critérios, são todos os pedidos são feitos, são endereçados a mim e são dirigidos ao técnico, principalmente um assistente social, que vai analisar dentro da legislação, né, o que cabe, o que não cabe, né? E daí depois disso a gente, de acordo os recursos e o cronograma, a gente vai realizando. Aproveitando já que faz parte da habitação, para esclarecer também, eu sei que teu tempo é curto, então por isso que a gente está avançando um pouquinho já para aproveitar que é claro. No mesmo setor, né? Em relação a postes também, que o pessoal nos procura
sim,
bastante.
Verdade, né? Verdade. Os postes de energia elétrica, a substituição desses postes.
Exatamente. Então, hoje tem uma demanda, e o Elmer tem conhecimento aí, o problema da RGE mudando os postes, e hoje é tudo de concreto, né, e tal, tem substituído. Se tu desligar uma vez, já não pode ligar mais, né? Então, também há uma procura bastante grande. A gente até tem conseguido atender bastante a demanda, né? Basicamente, assim, essas pessoas são aquelas pessoas que estão inscritas no Cadastro Único, né?
Sim.
Principalmente aqueles do Bolsa Família, né? Que a renda é bem baixa e tal, não têm renda fixa. Mais ou menos é esse o básico, né? Daí, de acordo também os recursos, né, a gente vai colocando no programa e conseguindo atender a essa parcela da população nesse sentido também dos postos.
Sim. E os benefícios eventuais, esses auxílios, Ivan, o que que a secretaria, que tipos de benefícios a secretaria oferece para a população, olha, além dessas questões relacionadas à habitação?
Olha, ali nós temos assim, ó, Rimar, nós temos em questão de benefícios, nós temos o benefício, por exemplo, do auxílio natalidade, né?
Sim.
O auxílio natalidade hoje também é tudo atendendo os critérios, né? Que, como a gente já mencionou anteriormente, eles vão até o CRAS, né? Se inscreve, os técnicos atendem, fazem a avaliação. E aquelas pessoas que são contempladas, elas hoje, em virtude do programa que tem do Mãe Gaúcha também, que entra, o valor está em torno de duas VRMs, que hoje a VRM, se não me falha a memória, está em torno de 219,10, né? Então, também são contemplados. Também temos o auxílio por morte, o auxílio funeral, né?
Sim.
Também, que nós temos esse benefício, que também o pessoal, dentro do prazo legal que tem, procura o CRAS também analisado da mesma forma.
Todos têm critérios estabelecidos.
Né? E tem também a cesta básica, né, que são outro benefício por vulnerabilidade temporária, né? Documento civil, passagens, né, hospedagens para as pessoas vítimas de violência, né, tudo mediante análise técnica e acompanhamento do CREAS, né? O aluguel social também é um dos pontos que é nos procurado. Hoje, um pouco resumido, o aluguel social, né, tem um decreto, né, doutor Almo, que é mais na questão assim, do tempo, né, e casas aí que ocorrem de incêndios, né, que infelizmente tem ocorrido bastante e a gente tem socorrido também essas famílias, né. E, como eu te disse, outros serviços de prestação continuada, aí, como o BPC, carteira de idoso, passe livre,
sim,
são esses tipos de benefícios, né, que temos lá. Quem terá direito? São benefícios, está aberto para toda a comunidade, né? Mas o caminho aí, procurar o CREAS, o CRAS, para ser atendido e ser feito análise para que a secretaria possa atender os usuários.
Muito bem. Para nós finalizar essa questão da habitação, Elmer, alguns questionamentos relacionados à regularização fundiária. É um outro assunto, mas é um assunto muito importante. Nós tivemos semana passada uma reunião no bairro Medianeira, tem um processo acontecendo por lá e o processo vai acontecendo. Já tivemos várias regularizações aqui no nosso município que também acaba, de uma certa forma, trazendo esse benefício para a comunidade.
Rudy, muito bom tocar nesse assunto, né? Nós tivemos semana passada uma reunião de abertura de trabalho em uma parte do bairro Medianeira, né? O pessoal costuma chamar a parte Medianeira 2, né? Então, mais um pessoal focado a um lado do bairro. Nós iniciamos os trabalhos de cadastro. Na oportunidade da reunião, a gente pôde conversar diretamente com os moradores, apresentar a nossa equipe e também apresentar o trabalho que vai ser realizado. tiramos muitas dúvidas, né? Algumas pessoas tinham um receio que teriam que demolir algumas construções, teriam que pagar as custas e tudo mais, então foi bem satisfatório, a gente foi muito bem recebido pela comunidade, né? Mais uma vez eu agradeço a cada morador que se fez presente. Como eu disse na reunião e repito agora, a regularização fundiária ela só é possível se tiver a participação do poder público, mas a participação dos moradores, né? Sem ter essa conexão entre nós e os moradores, a gente não vai conseguir chegar no final, que é a regularização.
Muito bem, já tem outra reunião programada para algum outro local, agora o processo do bairro Medianeira ele vai até a conclusão para começar uma nova etapa, Elmer.
Nós temos mais ou menos em torno de 5 núcleos acontecendo
ao mesmo tempo.
Cada um em uma fase diferente.
Uhum.
Agora, nos próximos meses, nós não vamos iniciar nenhum outro núcleo.
Esperar terminar o que está tramitando.
Isso, a nossa equipe, ela é uma excelente equipe, né? Deixo aqui o meu muito obrigado, né, pelos servidores que trabalham com nós no departamento, uma excelente equipe. Costumo dizer que além de uma equipe, a gente se tornou uma grande família, por isso que é o sucesso da regularização. Mas nós somos uma pequena equipe ainda. Então, aquilo que muito faz não sai bem feito.
É verdade.
Então, agora nós vamos focar nesses trabalhos, finalizarmos, mas acredito que em abril nós já vamos fazer um novo trabalho.
Muito bem. 9:42, ainda tinha um monte de assunto, mas o tempo nos limita. Eu quero agradecer a presença de vocês e a gente sempre vai atualizando essas informações. Muito obrigado, Elmer. Bom início de semana e bom trabalho.
Nós que agradecemos, Udi, e ficamos à disposição para qualquer dúvida através do 3358-9179.
Muito bem. Secretário Ivan Barreto, obrigado pela presença também. Bom trabalho lá pela secretaria.
Obrigado e muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição sempre.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do secretário do Desenvolvimento Social do nosso município, Ivan Barreto, e do chefe do Departamento de Regularização Fundiária e Habitacional, Elmer Passos, conosco nesta manhã. Nós vamos para o intervalo e já tem mais participações nos aguardando, mais assuntos chegando na nossa pauta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.